qual é a autocura para homens ou mulheres que gostam muito de sexo? O que seria saudável no sexo para o espiritismo?
Para o espiritismo, nada. É assexuado. Não tem nada que ver. Agora, para o espírito que é saudável no sexo, é uma vida sexual equilibrada. A pessoa gostar muito de sexo, não é nada demais, como muita gente gosta de feijão e morre empanzinado. Para isso, nós temos, nos desvios do fenômeno sexual, muitos distúrbios. E qual seria a autocura, a disciplina da mente? Porque vai chegar um momento em que as funções orgânicas, por cansaço e exaustão, diminuirão as fontes de estímulo. O homem vai correr para aquela substância que é estimulante, mas é vasodilatadora, vai lhe produzir ruptura de vasos cerebrais e ele vai ter derrames cerebrais, vai ter problemas cardiovasculares. E a mulher, por seu turno, vai recorrer a determinados hormônios que vão ajudá-la a antecipar a chegada do câncer. Então, qual é a autocura? A disciplina. O sexo foi feito para o ser e não o ser para o sexo. Em um seminário que realizei numa cidade europeia, uma cidade extraordinária, para psicoterapeutas, para psiquiatras, para pessoas desta área, quando eu estava terminando o seminário, que era muito largo, começa com uma conferência sexta-feira, todo o dia de sábado, todo o dia de domingo, e era, o tema era sexo e vida. Quando eu estava terminando, uma jovem psicanalista levantou a mão e disse: Divaldo, eu vim ao seminário, mas não resolvi meu problema sexual. Eu fui tomado de surpresa, mas eu procuro dissimular. Eu disse: mas um seminário não é para resolver o problema sexual, nem problema de ninguém. Quando vamos a um curso de especialização, é para ensinar a aprendermos mais e com o exercício atingirmos aquele grau, não é para solucionar. Eu ensinei aqui as técnicas, agora cada um vai exercitá-las. Porque eu tenho um grave problema sexual. Eu nunca repito um parceiro. Isso é o mais suave. Sou uma mulher de 27 anos. E eu te faço o seguinte, doutora. Quando terminar, eu terei muito prazer em atendê-la particularmente. Porque logo previu que ia sair por essa abertura operística. Não, não, mas nós é que somos todos adultos e podemos dialogar. Se lhe apraz. Então, eu logo percebi que era uma exibicionista sexual. Sendo ela psicanalítica, ela deveria saber que há uma disfunção sexual chamada exibicionismo. Eu disse: pois não, a senhora esperava de mim o quê? Ah, que o senhor me desse uma solução para o meu problema. Eu disse: mas eu dei as técnicas. A senhora, quando recebe um paciente e permite que ele fale, não resolve o problema dele. Aponta os rumos para ele solucionar no inconsciente individual os conflitos armazenados. Mas, senhor Divaldo, é o seguinte: depois que eu uso um homem, eu o mato na minha memória. Por quê? Eu digo, eu fui constrangido de responder. Porque sendo a senhora uma psicanalista, a senhora deve ter sido estuprada pelo seu pai. E está matando a imagem de seu pai em todos os homens. Afinal, ela devia saber disso. Ela diz, realmente meu pai abusou muito de mim. Eu digo, a senhora projeta a imagem de seu pai em todos os homens. É porque os homens não prestam, de com exceções. Eu sou uma. Eu sou muito feminista, mas não ao ponto também, coitadinho, de desencarnar. Eu disse, mas eu sou uma e aqui há outros. Vê-se que era uma pessoa atormentada, exibicionista. E ela me disse, o senhor imagine que desde os 15 anos, eu diariamente tenho um parceiro novo. Eu multipliquei rápido e digo, ela já varreu a cidade. Porque dos 15 aos 27... 12 anos vezes 365, não repetia, para ver os nossos distúrbios como são e como nos tornam cegos à realidade. Ela estava achando a maior vantagem. Eu disse, pois não, doutora, eu compreendo perfeitamente. Agora, não posso concordar com a senhora. Eu não consigo amar a ninguém. Eu digo, está necessitando fazer psicanálise. Porque todo psicanalista antes faz uma terapia psicanalista para poder libertar-se do trauma e aprender como faz com os outros. É do programa da psicanálise. O senhor imagine... Ele disse, ai meu Deus. E começou a explicar como é que arranjava os parceiros. E como se descartava. Era a abelha mestra, a abelha rainha. Se descartava dos zangões. Eu disse, é porque a senhora tem tanta mágoa de seu pai que não conseguiu realizar-se como mulher. A sua feminilidade está centrada no aparelho genésico que ele abusou, um psicopata. Porque é um pedófilo. Ele cometeu um dos crimes mais hediondos que se pode imaginar. E a senhora passou a ser apenas o organismo sexual. Matando todos os valores, é uma bela senhora, é uma grande intelectual, é uma pessoa formada por uma das melhores universidades do mundo aqui na Europa. Mas a senhora pensa somente naquele conflito, que foi o conflito que a levou ao sofrimento. É dizer, o senhor tem alguma receita para mim? Tenho, sim, senhora. O que é que eu poderia fazer? E eu vi que ela estava emocionada. Porque o sexo não dá felicidade. Ele não foi feito para dar felicidade. Ele foi feito para dar prazer, que são sensações. Mas quando existe o amor, ele proporciona emoções, por causa do amor. O encontro sexual é o resultado de uma bela viagem programada pelo sentimento. Para, no momento da chegada, a pessoa ter plenitude e gratidão. Mas a nossa cultura é tão sexualista que o cinema universalizou a fórmula. Antes um uísque, para ter coragem. Depois um cigarro, para relaxar. Não vejo por que um uísque antes e um cigarro depois. Há uma preparação psicológica, afetiva, do olhar, do toque, da ternura. De tal maneira que ao momento da chegada, a pessoa não se deu conta e nasce um envolvimento de gratidão. Aí está a plenitude. E a divindade proporcionou o prazer sensorial para tornar a fecundação agradável. Mas como existem os hormônios psíquicos, o amor é o grande condimento que proporciona essa maravilhosa plenitude. Esse estado de harmonia, sem os acepipes que se procura quando se está cansado da função normal sem amor. A senhora deve amar, disse-lhe. Eu aqui nesta cidade, eu venho uma vez por ano nos últimos 12 anos naquela época, hoje 15. Eu venho todo ano e há 4 anos eu visito um casal de soropositivos do HIV que me produz uma amizade, uma ternura infinita. Já que a senhora não consegue amar a nenhum homem, eu tenho certeza que se a senhora visitar o meu paciente, a senhora o amará. São os olhos mais lindos que eu jamais vi num corpo cadaverizado. Então, infelizmente, eu viajo amanhã a Viena. A senhora poderá visitá-lo amanhã e a sua namorada. E ali chegando, a senhora vai ver que ele vai lhe inspirar amor, porque sexo ele não vai inspirar a senhora. É um cadáver que respira. Mas ele tem uma tal irradiação de ternura que a vai cativar. E a namoradinha dele, que eu adotei como minha neta, ela tem uma tal doçura na alma que eu a amo sem falar o seu idioma. Eu sempre vou com a tradutora. Mas já consigo falar com ela de alma para alma. Quando nós amamos muito, falamos pouco. Não necessitamos de muitas palavras. Há um suave enternecimento. Mas o senhor está me recomendando buscar a um aidético? Eu digo, sim, senhora. Uma fonte inexaurível de amor. E naturalmente, fazer uma terapia para diluir a selvática imagem de seu pai, que depois de mais de 1000 homens, a senhora não conseguiu matar. E não continue, porque seu pai vai matar a senhora. A senhora vai ver nele sempre o animal que a perturbou psicologicamente e que utilizou um dos belos patrimônios da vida, que é o centro genésico, para poder fruir de uma sensação perturbadora e infeliz. Mas depois eu conversarei com a senhora, PT está encerrado de público, porque ela queria exibir mais, porque a partir para as práticas não convencionais. Quando terminamos, ela veio. Era uma filha, 27 anos. Então eu tive um envolvimento, quis abraçá-la. Mas não era o momento hábil. Eu disse-lhe, doutora, quando a senhora for visitar os meus afilhados espirituais, diga que fui eu quem a mandou. Visite-os, desarmada da estrutura psicanalítica freudiana, como gente. Antes de ser mulher, de ser psicoterapeuta, a senhora é gente. Eu lhe sugeriria que levasse um ramilhete de miosótis para a moça. Ela gosta muito. E para ele, uma barra de chocolate suíço. Ele gosta muito. Porque fica muito simpático. Eu sei que a senhora é muito gentil. Mas como eu os conheço, seria muito agradável dar aquilo que a pessoa gosta. E amanhã ou depois que a senhora visitar, telefone-me. Eu hospedo-me numa casa de alguém que é poliglota. Fala muito bem o português, fala o alemão, fala o inglês, o francês. E ele poderá, na extensão, traduzir-nos. Ela me olhou espantada e disse, é a primeira vez que eu vou fazer terapia com um portador de AIDS. Eu digo, eles têm muitas lições para nos contar. Porque a AIDS tem duas vertentes. A da indignidade humana, quando nos oferece sangue contaminado. E a da indignidade humana, quando nos leva para buscar a AIDS, onde ela se encontra. Porque é uma doença que nós só temos se quisermos. Ou se usarmos drogas com picadas de agulhas contaminadas. Daí nós fomos buscar. Ou o poder público nos vendeu um sangue contaminado por negligência. Viajei. Na terça-feira, à tarde, ela me telefonou. Fui visitar os seus afilhados. E estou apaixonada pelo rapaz. E os mais deveriam apaixonar-se também pela moça. Notem o tormento. Ele me produziu uma estranha sensação de não posse. De não desejo. Então eu perguntei. Já que eles têm dependência econômica e moram numa enfermaria privada, num pequeno apartamento. Eu perguntei se eles mantinham relacionamento sexual intenso. E eles disseram que não. Mas como? Vocês estão morrendo e não se aproveitam? Não. Não necessitamos. Porque agora nós nos amamos. Tocamos-nos. Sorrimos. Lamentamos a nossa infantilidade juvenil. Isso nos basta. E ele contou, eu já sabia, claro, que se contaminou através da namorada. Ela tinha tido uma iniciação tanto vulgar, e era soropositiva, mas não sabia. Quando encontrou, logo com essa técnica de ficar e despedaçar-se, ele se contaminou. Quando a enfermidade nela eclodiu, que ele foi fazer o exame, estava também contaminado. Logo depois, o sistema imunológico nele entrou em choque. Ela estava internada e ele também foi. E há 4 anos, hoje com o coquetel, eles estão sendo mais beneficiados. Eles estão ali. E então eu perguntei, mas como é que vocês podem se amar e não fazer sexo? A menina disse, nós temos momentos de união e de entrega. Mas nós temos uma vida que não são esses momentos. Também nós temos sonhos, temos aspirações. E o que é que vocês gostaram do senhor Divaldo Franco quando veio aqui ter com vocês? E ela respondeu, ele não nos fez nenhuma pergunta como a senhora está fazendo. Somente sorriu para nós. Disse que era um religioso. Se nos pudesse ser útil, ficaria muito contente. E começamos a conversar, ele falou que era um educador, tinha crianças. E eu, na rua moça, atrevi-me a dizer-lhe que contasse a nossa história aos seus filhos, para que eles não se iludissem. Porque os jovens acham que não se contaminam. A AIDS é para eles, como o câncer. Eu ter câncer, de jeito nenhum. Quem vai ter câncer é o vizinho. Como o vizinho diz, eu ter câncer, quem vai ter é o vizinho. E o vizinho do meu vizinho sou eu. Então vai chegar o meu dia. O jovem sempre acha que não, imagina em mim neste corpo. O HIV é uma delícia, ele é calmo. Se aloja na célula da medula e fica tranquilo. 10 anos. Até uma gripe, uma pneumonia, um desgaste emocional. Ele então irrompe, destrói o sistema imunológico. Ele não mata. Ele abre o campo para que a pessoa morra. Porque desvitaliza e permite que haja a presença das enfermidades parasitas. Quando nós vamos visitar um portador de AIDS e temos que usar máscara, não é para nos contaminarmos, não. É para não o contaminarmos. Porque ele está sem equilíbrio no sistema imunológico e nós o contaminamos. Porque o contágio é somente físico, através do orgasmo e do sangue. Somente assim. Então eu conversei com eles na Rua Jovem. Mas nos sensibilizou porque nós dois estávamos planejando suicidar-nos. E ele viu a mãe do meu namorado. Realmente. Eu vi uma senhora que me dizia em alemão: diga, meu filho, que ninguém morre. E embora eu não fale o idioma, mas há uma decodificação psíquica e eu sabia o que ela estava falando. E a intérprete traduziu para ele. Ele foi tomado de um grande espanto. Eu expliquei como era a vida. Eles eram tão jovens, tão ingênuos. Eu lhes falei então da realidade. Por uma hora e pouco conversamos. E todo ano eu voltei. Consegui algumas obras em alemão que eu os ofereci. E eles adotaram o comportamento espiritista, embora sem ter o Evangelho segundo o Espiritismo em alemão. Tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, algumas obras nossas traduzidas e algumas outras espiritualistas. Então eles adotaram. E ela me dizia: pela primeira vez eu olhei um homem que não me disse nada e que me despertou uma onda de ternura. Eu disse: volte lá, doutora. Passaram seus meses, ela voltou. Pedi para que me escrevesse em inglês, era mais fácil. Um dos meus filhos comunica-se muito bem nesse idioma. Mantivemos uma correspondência. No ano seguinte, ela estava no seminário. Já era um outro tema. E quando terminou, ela veio e me disse: ah, omiti um detalhe. Nessa terça-feira, ela me dizia assim: por culpa sua, estou em abstinência há 2 noites. Eu digo: ah, não vai mais. Olha que sacrifício. De domingo, 18 horas, quando nós terminamos, à terça, 16 horas. Eu digo: já é um começo. Então ele disse que nos alcoólicos anônimos, a pessoa nunca se considera curado. É um doente em tratamento, porque o primeiro trago leva de volta. Eu digo: a senhora está em tratamento. E dentro de um ano eu vou lhe dar a primeira medalha. Ela diz: qual é? Eu digo: um livro espírita em alemão, para a senhora agora ostentar no coração. Vamos ver se a senhora aguenta um ano. Ela diz: eu enlouqueço. E digo: então a senhora não usa os homens, a senhora se aproveita deles. A senhora colocou errado quando falou comigo, porque se lhe faz falta, a senhora que é necessitada. Bom, ela me escreveu, tinha mudado de alguma forma esse tormento. 6 meses depois, ela me falou que estava vivendo abstinência de 2 meses e estava com o namorado. Seu Divaldo, ele quer casar comigo, dizia na carta. O que é que eu faço? Ele responde: namore a antiga. Porque a moderna, a senhora já sabe, chegou, foi embora, até logo, acabou. Namore a antiga. É tão maravilhoso namorar a antiga. A gente olhar e rir, abaixar a vista com vergonha, imagina, está olhando. Eu ensino meus filhos a namorar a antiga, eles acham lindíssimo. Puxa, tio. E a gente aguenta, eu digo: aguenta. E é feliz. Bom, quando eu retornei, ela me apresentou um psiquiatra. Este é o meu namorado. Eu disse à intérprete: traduza fielmente. A moderna ou a antiga? A antiquíssima. Estamos há 4 meses e ele já disse: afinal, nós já nos conhecemos. E eu disse: metade. Porque nós já conhecemos isto. Vamos experienciar um outro caminho que nós não conhecemos. E pretendemos casar-nos. Eu digo: vai ganhar o livro que eu prometi. E dei-lhe o livro de Joana de Ângeles, traduzido ao alemão, Leis Morais da Vida. Que é baseado no terceiro capítulo do Livro dos Espíritos, 10 Leis Morais. Retornei no ano passado, e ela estava casada. E eu lhe perguntei, e agora? Ela disse, é tão maravilhoso ter apenas uma pessoa para nos comprazer. Notem a colocação. Eu disse, a senhora já pensou em comprazê-lo? Porque até agora a senhora somente recebeu. E já pensou nele? Como me contou uma amiga com muita propriedade, que uma senhora era casada e vivenciou experiência, sofreu muito, e o marido por fim morreu. E ela disse, graças a Deus, eu aguentei até o fim, suportei-o até o fim. E o mentor espiritual lhe disse, na próxima encarnação ele vai voltar com você. Para quê? Para amá-lo até o fim. Então eu disse para ela, não já estava na hora da senhora pensar, se ele se compraz com a sua companhia, ai, eu não me havia dado conta, pois está na hora de dar-se conta. Ela engravidou. E quando eu voltei agora, eu conheci a criança. Uma criança linda. E eu perguntei, como é o nome dele? Divaldo. Sabe o que é? Divaldo. Eu digo, mas Deus me arranja cada problema. O que é que eu vou fazer com esse afilhado enrolado? Porém, o mais grave é que, enquanto ela usava os homens, espíritos obsessores usavam-na. Era uma atormentada sexual e uma sexual obsidiada por espíritos perversos que lhe estavam na programação afetiva desde antes e que induziram o atual pai, que era um ex-amante, a saltar a linha da dignidade, explorando-a porque foi dona de bordel, o que não justifica a atitude do pai, mas o que elucida o porquê da tragédia. E como mudou ela de atitude mental, tirou o plugue da tomada dos obsessores, porque ela passou a pensar em termos de pessoas completas e não de aparelhos sexuais transitórios. Daí a terapia para este caso é a disciplina mental e os cuidados morais.